Euronet Plus.
Já em estúdio, José Luís Carneiro, também mais à frente Paulo Rangel, neste Casa Comum. Bem-vindos, José Luís Carneiro, esta semana começa por si. Vamos, do ponto de vista nacional, falar da pandemia, embora também seja um tema para a atualidade europeia, porque vamos olhar para a presidência portuguesa da União Europeia e a pandemia não nos vai largar, certamente, mas começo pela questão interna. José Luís Carneiro, tem havido algum sinal fortíssimo de fadiga dos portugueses em relação à pandemia? Isso pode colocar em causa o cumprimento das medidas? Terá que ser apertado? Qual é a expectativa que tem em relação às próximas semanas, José Luís Carneiro?
Bom, queria saudar todos os que nos estão a ouvir e cumprimentar também o Paulo Rangel. Bom, os dados que temos dos últimos dias são animadores. Como é evidente, a situação é crítica, mas temos vindo a conhecer um decréscimo do contágio e, portanto, as medidas de controlo estão a produzir os seus efeitos e, por outro lado, também uma descida no indicador de contágio. São dois aspectos que gostaria de sublinhar. Para se ter uma pequena ideia do que estou a dizer, quando estou a referir-me à queda do contágio, basta ver que nós começamos a crescer no fim de setembro, estávamos com cerca de 400 casos por dia e subiu até aos 7.116 casos no fim da primeira semana de novembro. Ora, nós agora conseguimos reduzir para os 2.600 casos novos, sendo que há ainda dados muito preocupantes, porque ainda há surtos muito significativos em várias partes do território nacional. Contudo, de acordo com as informações que ouvimos há dias no Infarmed e dos epidemiologistas, o que se demonstra é que, pese embora estar em crescimento em relação aos focos de contágio, há um controlo, há uma perda de força no crescimento que se vinha a sentir e há uma redução no indicador de contágio. Estes dados são positivos e mostram o acerto das medidas essenciais adotadas, quer em termos geral, quer também medidas proporcionais e limitadas e ajustadas ao grau de gravidade nos diferentes municípios, mas, como é evidente, para conseguir o equilíbrio, o estado de equilíbrio entre as limitações e, ao mesmo tempo, conseguirmos garantir que o país continue a funcionar naquilo que são as suas funções vitais, é um equilíbrio sempre muito difícil de alcançar.
Outra questão, e antes de ir para o Paulo Rangel, tem a ver com a preparação que foi feita nos últimos meses em relação a esta segunda vaga. Os partidos da oposição têm sublinhado, o PSD também, mas não só, outras entidades, que podia ter sido feito muito mais para preparar, tendo em conta o reforço de meio, e uma estratégia, as críticas são no sentido de falta de preparação, que levou ao descontrole da Covid-19 no país. Aceita essas críticas, José Luís Carneiro?
De forma alguma. Eu estive em todas as sessões do Infarmed e em todas as sessões não ouvi propostas, sugestões, alternativas às opções que foram adotadas. Como tem vindo a ser dito, o conhecimento científico e técnico sobre esta matéria é muito precário e assenta muito na própria comparação das medidas que são adotadas nos outros países. E como temos visto nos outros países, sendo certo que isso em nada nos contenta, o que se passa nos outros países, porque este é um esforço coletivo e tudo o que se passa na Europa afeta Portugal, o que se passa em Portugal afeta também a própria Europa e, portanto, temos que olhar para esta pandemia com um sentido muito forte de cooperação entre todos. Mas veja, a prova de que o planeamento e o reforço da capacidade de resposta resultou foi que nós, no pico mais alto da pandemia, na primeira fase, estávamos com 800 casos por dia e o ponto mais alto desta fase tivemos mais de 7 mil casos e o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a conseguir dar resposta. Ainda ontem ouvimos o responsável dos cuidados intensivos de São João, tem sido possível dar resposta, mas para que a resposta seja possível nas próximas semanas é essencial a cooperação do sistema público, social e privado e que as medidas continuem a produzir os seus efeitos.
Vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel sobre este ponto. Boa tarde, Paulo Rangel.
Bom, eu penso que nós temos que olhar aqui para duas dimensões. Uma é a dimensão do passado, que estamos a falar agora, outra é a dimensão do presente e a dimensão do futuro. E eu começaria pelo futuro, porque uma das questões principais que nós temos de enfrentar é a vacinação.
Estou a ouvi-lo com alguns cortes, presumivelmente tendo em conta a sua posição, sim,
do
pode
pacto
prosseguir.
sobre o futuro Conselho Europeu do dia 10. Pode prosseguir. Portanto, ainda teremos... hoje estive no Conselho Europeu, no debate parlamentar sobre o Conselho Europeu, e neste debate parlamentar sobre o Conselho Europeu, a Presidente da Comissão Europeia disse uma coisa muito interessante. Nós não temos que nos preocupar apenas com as vacinas. Temos de nos preocupar com a vacinação. Ora, Portugal aqui está como estava em junho, e como esteve em agosto, e como esteve em setembro. Atrasadíssimo por comparação com os outros países. Se nós olharmos para o que está a fazer o Reino Unido, ou a Alemanha, ou a Espanha, em matéria de vacinação, não é de vacinas, é de preparação, de operação de vacinação, se nós estivermos a olhar para isso, a diferença é abissal.
Uma afirmação total, mas ao Paulo Rangel, esta é uma afirmação de total irresponsabilidade, que aliás já ouvi repetir em vários órgãos de comunicação sociais. O Paulo Rangel é capaz de explicar quais são os pontos neste momento dos outros países comparado com aquilo que Portugal está a fazer?
Olha, desculpe, se olhar para a Espanha neste momento já tem definidos todos os pontos em que vai haver vacinação.
E você sabe quais são os pontos que o país tem neste momento?
No caso, quer da Alemanha, quer do Reino Unido, já afirmaram que a vacinação começará no mês de dezembro, assim haja autorização da Agência Europeia. Eu, em Portugal, ainda não vi ninguém dizer se a vacinação vai ser feita em farmácias, se os militares vão ser chamados ou não para este exercício, que eu penso que seria uma fórmula bastante prática de eventualmente levar a cabo uma operação logística que vai envolver milhões de pessoas. E, portanto, o que eu lhe estou a dizer é natural, o José Luís Carneiro talvez esteja demasiado debruçado a negociar o orçamento com o Partido Comunista. E não esteja atento à realidade internacional.
Mas eu até planejo. Mas conseguia falar de coisas concretas.
Vamos,
Paulo.
Então,
não estou a falar de coisas concretas.
Do quê?
Diga-me, por favor, então. As Forças Armadas vão ser envolvidas ou não na operação de vacinação?
Mas essa questão já foi.
Responda-me outra coisa.
Essa questão já foi. O Paulo falou da Alemanha, falou do Reino Unido. Consegue aqui transmitir aos nossos ouvintes em que é que consistem esses planos?
Mas, José Luís Carneiro, mas como é que vai ser em Portugal? Essa é uma questão também que muitos fazem.
E aquilo que eu quero dizer é que a Ministra da Saúde já informou,
claro,
e já reiterou
para
que veja... Paulo Rangel, veja, por favor, peça informação. Aos seus representantes na reunião do Infarmed, onde foi explicado o que estava a ser feito e em que termos é que estava a ser feito. Agora, que se construa uma narrativa, como aliás tem vindo a ser comum, que é uma narrativa que não corresponde à factualidade...
Como é que vai ser em Portugal, José Luís Carneiro?
Já foi explicado. A pergunta que fez o Paulo Rangel já está explicado, que as forças militares irão participar ativamente. Estão a participar ativamente na preparação do plano. As forças de proteção civil estão a participar no desenvolvimento desse plano de logística, de distribuição, de segurança e de refrigeração. Todos esses aspectos têm vindo a ser objeto de trabalho.
Já vou passar agora, Paulo Rangel. Agora sim.
Então, desculpe, não estou aqui a fazer nada.
Força, Paulo Rangel. Está à distância e não é fácil.
Eu peço desculpa. Eu sou totalmente a favor de que se possa interromper.
Força.
Para fazer um ponto.
Avança, avança.
Não é para tomar conta do debate.
Não.
O
Paulo Rangel colocou uma questão a José Luís Carneiro
já
agora.
Eu tenho que pôr aqui uma questão. Porque José Luís Carneiro fala. Veja o que está a acontecer com as vacinas da gripe sazonal. É o maior desastre logístico, uma coisa que toda a gente sabia que ia acontecer. Eu não conheço uma pessoa que não me diga que quis tomar a vacina e não foi capaz de a tomar. E estamos a falar de grupos de risco. Portanto, o José Luís Carneiro, que não venha falar sobre planeamento e funcionamento, porque eu estou a levantar esta questão, não é no ar. É com base com um fracasso brutal, total, que é a gripe sazonal. Aquilo que aconteceu este ano não tem paralelo. Num ano em que nós devíamos ter adquirido muito mais vacinas. A senhora ministra disse que ia haver vacinas para toda a gente. Agora até já foi ao podcast, agora temos operações de propaganda do PS todas as semanas, não é? Num podcast, foi dizer que afinal não há vacinas
Rangel,
para toda a gente.
Se o Paulo Rangel permitir que eu possa contrariar as suas afirmações...
Não, isto é só para o José Luís Carneiro, não ouvir dizer que se está a falar no ar.
Alguma, mas
pessoas que nos estão a ouvir, se fizesse uma sondagem, pergunte, ia ver que muita gente tentou ir aos locais habituais tomar a vacina e não teve vacina.
Paulo Rangel, eu posso corresponder à
sua
pergunta?
Pode.
Bom. Então, deixe-me dizer-lhe o seguinte: o Paulo Rangel procurou tomar a vacina e não conseguiu tomar a vacina? Primeiro, esse é o ponto. Segundo, quais são as pessoas que conhece, faça-nos chegar esses dados, de pessoas que tenham tentado tomar a vacina e que não tenham conseguido tomar a vacina?
Eu posso lhe fazer agora, chegar agora, o dado de pessoas das minhas conhecimentos.
Eu fico a aguardar, então, por essa informação. Porque eu devo dizer-lhe que, por prescrição médica, médico de família, que foi feita a várias pessoas do meu conhecimento, e todas elas tiveram na farmácia da sua proximidade o acesso à vacina. Aquilo que a ministra disse no princípio da vacinação da gripe foi aquilo que foi cumprido, ou seja, que Portugal tinha comprado 2 milhões de vacinas e que esses 2 milhões estariam disponíveis. O que ocorreu foi que houve procura acima dos 2 milhões e no mercado internacional já não foi possível comprar mais vacinas. Portanto, não podemos dizer que a ministra disse que todos iam tomar vacinas, porque não foi isso que a ministra disse. O que a ministra disse foi que havia 2 milhões de vacinas disponíveis e são esses 2 milhões de vacinas que ficaram disponíveis no mercado português. É isso que a ministra tem dito. Quanto à questão... Ó Paulo Rangel, veja... Mas você começou... Ó Paulo Rangel, o Paulo Rangel começou pelo plano de vacinação da nova vacina em relação ao Covid-19. E sobre essa matéria também... Eu pedi-lhe uma informação que o Paulo aqui não deu.
Vamos,
quais são os
não
planos
podemos,
que tem a Alemanha, que tem a Bélgica, que tem a França, que
já
tem a Espanha?
Repetiu, José Luís Carneiro, já fez esse desafio. Deixe-me só dar um remato ao Paulo Rangel sobre este tema.
Não só não é verdade. Não, eu para lhe dar um exemplo. Porque a questão das vacinas... Não. A questão das vacinas... Peço desculpa. E a questão... Não, eu vou mandar uma lista de nomes, vejam bem, ao ridículo que nós chegamos. O José Luís Carneiro quer que eu lhe mande, e eu mando uma lista de nomes de pessoas das minhas relações, e ele, com certeza, com a influência que tem, arranjará vacinas para essas pessoas. Mas, quer dizer, isto não tem sentido absolutamente nenhum, não é? Desculpe lá. Há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte. Desde quando é que nós sabemos que precisamos de vacinas? Desde maio. Ouça, isto aqui é como o Primeiro-Ministro vir dizer que a segunda vaga o surpreendeu. Quando ele em maio dizia que quase certeza que íamos ter uma segunda vaga e que nos tínhamos de preparar. Porque o que isto aqui é só comunicação. Não, e, portanto, não existe nenhuma resposta no terreno.
Vamos avançar para os temas europeus, porque também se cruzam com a questão da pandemia. José Luís Carneiro, não teme que também agora entrando na presidência portuguesa da União Europeia, a partir de janeiro, se acumulem também este tipo de questões, porque há uma resposta que tem que ser feita do ponto de vista europeu e há também a resposta interna. E o próprio Primeiro-Ministro já sublinhou que este é um dos desafios que certamente vai marcar o próximo semestre a nível da presidência portuguesa da União Europeia.
Bom, sem dúvida, mas antes de entrar nessa resposta direta, que darei já de seguida, permita-me só o seguinte. Há
não podemos continuar diálogo sobre a questão das vacinas.
Há uma questão que
tem
é muito
que
importante do ponto de vista do rigor da informação. Há afirmações que devemos fazê-las quando temos fundamento para as fazer. Quanto à presidência portuguesa, as prioridades estão definidas. Naturalmente que as questões associadas à pandemia e à recuperação europeia e à resiliência do conjunto dos países europeus continuará a ser uma das prioridades no decurso da presidência portuguesa. Se for bem sucedida a presidência alemã, naturalmente, como disse há dias o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Portugal terá fundamentalmente funções de implementação das medidas adotadas pelo Conselho Europeu. Há também as questões do Brexit e teremos que ver como é que vai concluir-se a saída ou não, com ou sem acordo do Brexit, que é uma matéria de maior relevo.
Aparentemente vai herdar um conjunto desses processos.
E depois, aquelas que são as matérias para as quais Portugal gostaria de contribuir em termos de agenda construtiva, positiva e de futuro europeu, já se sabe também que o pilar dos direitos sociais é um dos pontos cruciais desta agenda. Diria que tivemos responsabilidades no Tratado de Lisboa em conseguir garantir que a Carta dos Direitos Fundamentais ficava associada ao Tratado de Lisboa. Eu diria que a atualização da Carta dos Direitos Sociais é um ponto muito importante. Destacaria, permita-me, concluo um ponto que me parece relevante, a previsão da Cimeira União Europeia-Índia. Índia. Parece muito relevante por aquilo que a Índia historicamente representou no encontro de posições de regulação do comércio internacional e de regulação do próprio liberalismo internacional. Parece-me um ponto importante da agenda, mas naturalmente há muitas questões ainda com indefinição em cima da mesa.
Temos mais uma breve ronda. Paulo Rangel, a presidência portuguesa da União Europeia. A expectativa há mais face àquilo que é possível conseguir? Olhamos para a presidência alemã e a pandemia não ajudou também.
Não, repare, eu acho que a presidência portuguesa vai ter realmente um desafio muito exigente. Eu começaria por um ponto que para mim é o mais inovador da agenda portuguesa, os outros não são, mas não precisam de ser, porque enfim vai ter muito o que fazer em qualquer caso, e esse ponto é realmente a cimeira com a Índia, do meu ponto de vista. É o ponto mais inovador.
E porquê?
Porque a União Europeia não tem dado atenção nenhuma à Índia. Portugal tem uma relação histórica, aliás tem até neste caso a felicidade de ter um primeiro-ministro que tem origens e ascendência indiana, e isso, enfim, é puramente simbólico, mas não deixa de ser um facto interessante, mesmo neste plano das relações diplomáticas. Mas o mais importante é dizer o seguinte, para fazer um balanço designadamente ao crescimento da China, por um lado, e por outro lado, para substituir um pouco o papel que o Reino Unido teve sempre de representação da Índia no contexto da União Europeia, Portugal aproveitar logo este semestre em que se dá o Brexit para fazer isto, eu julgo que é um ato, do ponto de vista do médio prazo, das relações geopolíticas multilaterais, muito, muito bem-vindo. Bom, agora, os grandes desafios vão ser, obviamente, em primeiro lugar, a pandemia. Eu acho que a gestão da pandemia vai estar ainda muito em cima, e nomeadamente a questão da vacinação e da sua distribuição. Não por acaso foi para mim, no tema nacional, o elemento que eu elegi, embora houvesse muito mais a dizer. Um outro aspecto muito importante vai ser, com certeza, a questão do Fundo de Recuperação. Não sabemos se a questão vai ficar resolvida ou não. Era bom que ficasse resolvida. Portugal não tem a mesma força que tem a Alemanha, obviamente, para mediar uma tensão desta natureza. E o primeiro-ministro português foi muito infeliz em julho, porque em julho apoiou o Sr. Orban completamente. Disse que não queria misturar o Estado de Direito com o Fundo de Recuperação. E, portanto, pode haver aqui uma espécie de ricochete ou de boomerang da sua própria posição, e, portanto, enfim, sabemos que ele agora está a defender outra posição, mudou de posição em 6 meses, ainda bem, porque mudou para o lado certo, mas é uma coisa que vai ser difícil. Portanto, espero que seja resolvida pela presidência alemã. O aspecto do Brexit também acho que vai ser bastante difícil. Aqui eu penso que, mais uma vez, Portugal pode ter um papel relevante, porque é um país muito próximo do Reino Unido e, portanto, historicamente, não será visto nunca como hostil. Portanto, se não conseguirmos um acordo até dezembro, Portugal terá aqui um papel muito, muito, eu diria, exigente. Portanto, eu, sinceramente, isso aí tenho que reconhecer. O governo português tem uma agenda, independentemente do seu programa, dos direitos sociais e da Índia e tudo isso, só a agenda que herda,
pode,
é?
É isto pode é tornar inexecuível.
Não é uma
não
coisa
é?
Fácil. E, portanto, eu destacaria Fundo de Recuperação, na sua implementação, a correr bem agora esta negociação final, até dezembro. E Brexit, juntamente com a questão da essencialmente, esperemos nós, que seja a questão da vacinação, e eventualmente até de uma terceira vaga, que também pode haver aqui algum problema. Portanto, vai ter aqui 3 frentes, uma económica, outra sanitária e outra, eu diria, de relações comerciais e até diplomáticas, no fundo de reorientação, haja acordo ou não haja acordo, da relação com o Reino Unido como um Estado que está fora da União Europeia definitivamente. Tem aqui, de facto, uma agenda muito pesada e, portanto, muito exigente. Enfim, sinceramente, não é uma coisa que se deseja. Eu tenho certeza que o governo português gostaria de ter uma agenda muito mais voltada para aqueles seus objetivos iniciais, mas, obviamente, tem esta e tem que estar à altura dos desafios que se lhe vão pôr.
Ora bem, já elencámos aqui, de facto, os grandes temas. José Luís Carneiro, recoloco a minha questão inicial. Isto é quase um gabinete de crise europeu. Este de facto o que herda e o que também planeia para o próximo ano, e eu volto à questão, é se não há uma demasiada expectativa em relação a objetivos adicionais às crises e emergências que tem que resolver, ou seja, se resolvendo a questão do Brexit eventualmente, se não houver uma crise para 1 de janeiro e a questão do plano de resiliência, a resposta à pandemia, a terceira vaga, vacinação, só por si podem obliterar ideias de tentar conseguir outros processos.
Sim, como já foi dito, e nisso estamos totalmente convergentes, por aquilo que podemos ouvir também das palavras de Paulo Rangel, É evidente que Brexit, pandemia, recuperação e o quadro financeiro plurianual, que não falamos dele, naturalmente que tem aqui um quadro de exigência muito grande na implementação, no acompanhamento, na capacidade de execução muito exigentes. Mas voltaria a destacar a questão do, até para o equilíbrio geopolítico, a cimeira com a Índia é muito relevante do ponto de vista do comércio internacional e de alguns dos valores que emergiram na década de 60 sobre o modelo do desenvolvimento, que é muito interessante, e não podemos esquecer também que não deixará de ser preocupação para Portugal os termos em que a cooperação para o desenvolvimento se estrutura, nomeadamente considerando as nossas obrigações históricas da União Europeia com os países africanos de língua portuguesa, se quisermos com os países ACP, porque é também sempre uma das prioridades da União Europeia, como não poderia deixar de ser a cooperação e para Portugal, particularmente pelas responsabilidades que tem com os países africanos de língua oficial portuguesa.
E já agora, Paulo Rangel, também no relançamento da relação transatlântica, porque em janeiro há um novo inquilino na Casa Branca.
Bom, olha, tinha-nos escapado isso, e isso eu penso que é também, sinceramente, eu penso que isso é uma circunstância positiva para Portugal. Digamos, neste cenário em que tem realmente um quadro muito difícil para gerir, eu penso que aí, porque Portugal é um parceiro atlântico de sempre, não é? E porque, enfim, teve sempre, mesmo durante a presidência de Trump, uma política que manteve o essencial da relação com os Estados Unidos, não entrou, como outros, enfim, em alguma... olhou para a relação estrutural e não para a relação conjuntural. Eu penso que podemos ter aí, de facto, isso pode ser uma ajuda. Eu acho que isso vai desanuviar e vai trazer alguma esperança. E, portanto, nesse plano, eu acho que vai ser uma coisa realmente, sem dúvida, um aspecto positivo. Quanto aos países em desenvolvimento e, enfim, aos africanos em geral, porque, enfim, a África é sempre a grande prioridade portuguesa e eu até acho que deve ser a grande prioridade europeia, eu acho que a Europa só se afirmará, e a África também, no século XXI, face às Américas e à Ásia, se no fundo funcionarem como uma espécie de continente norte-sul, se integrarem, digamos, muito mais. Há um ponto muito importante, que é a questão da pandemia e da vacinação dos países mais pobres. Quer dizer, aqui a União Europeia não pode deixar para trás, em caso nenhum, os países que têm sistemas de saúde muito, muito frágeis e que, portanto, não têm qualquer capacidade de adquirir a vacina. E eu acho que aí Portugal pode introduzir também, nesse período, porque esses 6 meses são cruciais para esta questão da vacinação, não pode deixar de introduzir esse aspecto de cooperação, porque aqui, no fundo, é muito importante que em termos globais tenhamos imunidade, não é só em termos nacionais ou em termos europeus, e portanto não é apenas uma questão de obrigação humana para com os outros, até é do nosso interesse, e portanto acho que incorporarei este fator sanitário nas relações de cooperação.
José Luís Carneiro, Paulo Rangel, foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.